As escutas ilegais feitas aos independentistas catalães, com recurso ao sistema de vigilância Pegasus, estão a pôr em causa a estabilidade do governo de Pedro Sánchez. Esta quinta-feira vota-se o plano anticrise do governo espanhol para fazer face aos efeitos da guerra na Ucrânia. E a esquerda independentista catalã ameaça votar contra, Ana Romeu.
Os serviços secretos terão vigiado 66 pessoas relacionadas com a causa independentista. O governo espanhol anunciou 4 medidas, entre elas uma investigação interna no seio das secretas e a criação de uma comissão parlamentar que terá acesso aos segredos do Estado. Mas, aparentemente, estas cedências não chegam. Os independentistas querem a demissão da ministra da Defesa e ameaçam votar contra o plano anticrise de Pedro Sánchez, que hoje é debatido e até esta altura não se sabe se será aprovado. O Partido Popular pode ser a solução, já que é possível que se abstenha se as suas exigências forem cumpridas, desde a redução de impostos à transformação deste Real Decreto em projeto-lei, o que possibilita a introdução de várias emendas. Pedro Sánchez tem um trunfo. Haverá custos políticos para os partidos que optem por chumbar estas medidas de apoio no valor de 6 mil milhões de euros e que tentam aliviar os efeitos da guerra, como a inflação e a consequente subida dos preços da energia e dos combustíveis.
Está a refém dos catalães o plano anticrise do governo espanhol. Cecília Bonfeld-Dahl, conselheira da NATO para Tecnologias Disruptivas e diretora da Digital Europe, avisa que é preciso temer a Rússia e que a campanha de ciberataques não pode ser menosprezada. Em entrevista exclusiva à RTP, a diretora da principal associação da indústria de tecnologia digital na Europa considerou que a guerra na Ucrânia está para durar e cita o exemplo do ataque informático a um hospital português como uma violação de soberania.
Em primeiro lugar, devemos ter medo da Rússia? Sim, devemos ter medo da Rússia. Devemos ter muito medo. Quer dizer, sendo eu própria dinamarquesa e europeia, é difícil perceber onde tudo isto vai terminar se eles tiverem sucesso na Ucrânia.
A guerra na Ucrânia foi tema nos encontros da Casa Branca com congressistas, reguladores e também com empresas. E a Rússia coordena ataques informáticos com uma ofensiva militar na Ucrânia. Quem o diz é a Microsoft, Ana Jordão.
O relatório divulgado esta quarta-feira pela Microsoft revela que em táticas de guerra híbridas, a Rússia combina ataques informáticos com ataques militares no campo de batalha. Segundo a tecnológica, pouco antes da invasão, foram lançadas mais de 237 operações contra a Ucrânia. Na primeira semana da invasão, piratas russos atacaram uma grande empresa de comunicação ucraniana, na mesma altura em que os militares russos anunciaram a intenção de destruir alvos de desinformação ucranianos e dirigiram um ataque com mísseis contra uma torre de televisão em Kiev. O objetivo destes ataques coordenados era o de interromper ou degradar o governo ucraniano, as funções militares e minar a confiança do público nessas instituições. A Microsoft observou 40 ataques cibernéticos destrutivos que visaram centenas de sistemas, um terço dos quais teve como alvos organizações governamentais ucranianas a nível nacional e local. Mais de 40% desses ataques foram direcionados a organizações de setores críticos. Os piratas usaram uma série de técnicas para obter acesso aos sistemas ucranianos, como phishing, uso de vulnerabilidades não corrigidas e comprometimento de provedores de serviços. O relatório da Microsoft revela que os piratas começaram a preparar a campanha em março de 2021, quase um ano antes do presidente Putin ordenar a invasão à Ucrânia.
O relatório mais recente da Microsoft. A Câmara Municipal da Moita sofreu esta quarta-feira um ataque informático que afetou todo o sistema informático do município. Em comunicado, a autarquia explica que o ataque ocorreu de manhã, foram acionados de imediato os meios para averiguar o problema. O Centro Nacional de Cibersegurança e a Polícia Judiciária já estão a investigar o que se passou, por isso serviços prestados à população limitados. É mais um caso. No dia anterior foram registados ataques semelhantes ao Hospital Garcia de Horta em Almada, ao Jornal Económico e também à Unidade Local de Saúde do Litoral Alentejano. Por isso, a Antena 1 ouviu Henrique Martins, ex-presidente dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, a propósito do ataque informático ao Hospital Garcia de Horta. Henrique Martins considera que tem de haver mais investimento em Portugal em cibersegurança.
A segurança dos dados de saúde é um aspecto de segurança nacional, porque os dados de saúde dos portugueses são dos ativos talvez mais impactantes na sua vida pessoal. Se calhar é mais impactante a perda ou a adulteração de dados de saúde para muitos portugueses, que deles precisam para ver os seus cuidados de saúde feitos com o máximo de qualidade, do que no limite um ataque que está a acontecer a 2.000 quilómetros de distância e que de alguma forma não impacta na saúde do português concreto, que pode ter essa consequência nociva se os seus dados forem alterados.
Henrique Martins considera que tem de haver mais investimento em cibersegurança. Só assim Portugal pode manter o mesmo nível de segurança e confiança na internet que outros países europeus. Na próxima segunda-feira, os responsáveis governamentais da União Europeia do setor da energia reúnem-se durante uma sessão extraordinária do Conselho de Ministros da Energia, decisão avançada pela ministra francesa da Transição Ecológica. O tema em debate, a decisão de Moscovo de interromper a entrega de gás natural à Polónia e à Bulgária por estes países se recusarem a fazer os pagamentos em rublos. Ora, em Itália, o governo insistiu hoje em continuar a pagar precisamente o gás russo em euros. Luigi Di Maio, o ministro italiano dos Negócios Estrangeiros, considera que o pedido russo para pagar o gás em rublos é uma violação do contrato. A Itália é um dos países europeus mais dependentes do gás estrangeiro, importando 90% do que consome anualmente. 40% é proveniente da Rússia e a Itália já está a preparar contratos com a Argélia para diminuir a dependência do gás que chega da Rússia. Sobre o corte do gás por parte de Moscovo à Polónia e Bulgária, a Casa Branca reagiu dizendo que a Rússia está a transformar as reservas de energia em arma de guerra. O feitiço do tempo, a partir de um estudo científico, a conclusão de que a pandemia da Covid-19 alterou a forma como as pessoas sentem a passagem do tempo. O artigo foi agora publicado numa revista científica, Virgílio Luís Silva.
O fenómeno é descrito pelos participantes como sentir que as horas passavam mais lentamente ou, em momentos de tensão, mais rapidamente. Os investigadores confirmam estes dados com 65% dos participantes a que foram voluntários num estudo publicado na revista Science Advances, apoiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Os autores explicam que é uma expansão temporal e associam-na ao sentimento de solidão e à falta de experiências positivas durante o período de confinamento imposto pelas medidas de combate ao Covid-19. O estudo mobilizou 3.855 voluntários que tiveram de responder a uma série de questionários sobre rotinas diárias e completar uma tarefa que envolvia estimar pequenos intervalos de tempo. Os resultados finais foram extraídos dos dados de 900 pessoas que participaram mais regularmente na investigação. Os voluntários participantes foram acompanhados durante 5 meses, os primeiros meses da pandemia, em 2020, por uma equipa de investigação da Universidade Federal de ABC de São Paulo.
A passagem do tempo passou a ser outra coisa desde o confinamento por causa da pandemia da Covid-19 e por causa da invasão russa da Ucrânia. A agenda do secretário-geral da ONU esta quinta-feira é cheia em Kiev. À chegada esta tarde no hotel da capital ucraniana, António Guterres encontrou-se com um grupo de jornalistas portugueses a quem informou que a ONU está nesta altura a negociar com Moscovo um corredor humanitário para sexta-feira em Mariupol.
Houve um acordo de princípio do presidente Putin e ficou acordado que seriam feitas que os detalhes seriam discutidos nestas reuniões que estão a decorrer neste momento. Esta operação é em relação à Azovstal e nós esperamos que se encontre uma solução de acordo entre todos para que se possa realizar uma operação humanitária que tem um valor extraordinário.
Quando é que efetivamente há condições ou poderá haver?
O era fazer esta operação na sexta-feira, era o nosso objetivo. Mas, naturalmente, é preciso que as condições sejam criadas para assim fazermos.
E António Guterres a referir também que a intervenção das Nações Unidas tem sido permanente desde o início da guerra e que o entendimento da ONU é de que há uma invasão por parte da Federação Russa. Foi isso mesmo que disse esta terça-feira em Moscovo a Vladimir Putin e também ao ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov. Ora, esta quinta-feira, Guterres começa o dia a visitar várias cidades nos arredores de Kiev. Da parte da tarde, reúne-se com o presidente Zelensky e também com o ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano. António Guterres vai também reunir-se com o pessoal das agências da ONU que estão em território ucraniano para discutir o reforço da assistência humanitária ao povo ucraniano. Há 3 anos, Notre-Dame, em Paris, em chamas. Agora, o filme ficcionado de Jean-Jacques Annaud, que a jornalista Margarida Vaz já viu.
Notre-Dame em chamas é a visão do realizador Jean-Jacques Annaud sobre o incêndio. A catedral é a personagem principal, o fogo é o vilão.
O filme é a história de uma estrela internacional muito bela, famosa, com mais de 850 anos, que é atacada pelo demónio mais carismático, que é o fogo. O mais perigoso de todos os inimigos, que tem o propósito de destruir o mais bonito símbolo da nossa civilização.
O presidente Emmanuel Macron aparece no filme. Jean-Jacques Annaud recorreu a imagens captadas no dia do incêndio. Utilizou poucos efeitos especiais.
Recriei um incêndio real, não são efeitos especiais. O fogo e o fumo são verdadeiros. Os atores estavam a poucos metros das chamas, com temperaturas próximas dos 800 graus.
Os bombeiros são os heróis de Notre-Dame em chamas. A intenção de Jean-Jacques Annaud é mostrar como foi extinto o incêndio, mais do que apontar as causas.
Todas as hipóteses levantadas são as que mostro no filme, mas o meu objetivo não é investigar as causas do incêndio, mas sim contar a façanha heróica que foi combater o fogo.
Notre-Dame em chamas, partindo de factos reais, é uma ficção. É uma homenagem a todos os que lutaram para salvar a catedral parisiense.
Gosto muito de Lisboa. Quero dizer-vos que é uma boa ocasião para ir ao cinema ver um filme que vos vai fazer felizes.
Notre-Dame em chamas, hoje em estreia.